versículo 10. Livro de Ruth. Esse livro, antes de iniciarmos a leitura, esse é um livro muito importante. Essa história acontece no tempo dos juízes, que foi, talvez, um dos tempos mais difíceis que viveu o povo de Deus. Aliás, um tempo muito parecido com os dias de hoje, quando as pessoas fazem o que quer. O mote do tempo dos juízes é que, naquela época, não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Cada um vivia como queria, cada um fazia de sua vida o que lhe interessava. E era essa a realidade de Israel, que vai um período longo, que é desde o momento que Josué assenta o povo na terra, até quando Saul é coroado como o primeiro rei de Israel. Então, esse tempo, o assentamento do povo na terra, até o início do reinado de Saul, é o tempo dos juízes, abrange um período longo da história. Essa história está contada no livro que leva esse nome, o livro de Juízes, e a história de Ruth acontece nesse contexto histórico. Então, é uma história muito interessante, porque é uma história de amor, de fidelidade, mas também de incerteza, de falta de confiança em Deus. E nós vamos ver, então, a narração dessa família a partir de hoje. É uma família que, logo no começo, nós vemos que os protagonistas dessa história são mulheres, algo incomum na Bíblia. Isso é muito incomum, não só na Bíblia, como nas culturas antigas. Então, nós vemos aqui que as mulheres são as protagonistas dessa história, ou Deus é o protagonista dessa história, usando mulheres para realizar os seus propósitos na vida do povo. Isso é muito interessante porque as mulheres sequer eram contadas entre o povo nas culturas antigas, e isso nós vemos na Bíblia. Quantos momentos que tem alguma contagem na Bíblia que diz 600 homens, fora mulheres e crianças. Então, é muito importante Deus escolher para protagonizar essa sua ação na história uma família e, principalmente, mulheres. A família de Noemi em Moab. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moab, com sua mulher e os dois filhos. O nome do homem era Meu Deus é Rei, ou Elimeleque. O de sua mulher era Agradável, Minha Delícia, ou Noemi. Malon e Quilion, os nomes de seus dois filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Malon e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas, quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Vamos orar mais uma vez. Deus, Espírito Santo, infunde em nós, Senhor, conhecimento. Ilumina-nos para que possamos trazer desse texto tão antigo bênçãos para a tua igreja que participa deste culto. Que nele possamos identificar a ação do Senhor na vida daquela família e a ação do Senhor também na vida de cada um de nós. Que teu Espírito nos santifique, que teu Espírito renove dentro de nós a esperança e que assim possamos viver de acordo com a sua santa palavra. No nome de Jesus, amém. Esse texto traz algumas questões bem interessantes e é a abertura, né, que nós estamos aqui nesse livro de Ruth. É um livro curto, 4 capítulos, 85 versículos, escrito por volta do ano 400 antes de Jesus Cristo, talvez um pouco antes. E ele traz algumas questões muito interessantes e talvez uma delas seja a questão do propósito de Deus para a nossa vida e a questão também do destino. Do destino. No seguinte sentido, existe mesmo, aí eu vou substituir o destino por predestinação, que é uma palavra própria nossa, reformada. Existe mesmo predestinação? Nós cremos que todo o universo, que tudo o que existe, foi de fato predestinado por Deus. Nós conseguimos fugir e resistir à graça de Deus e resistir aos propósitos de Deus para a nossa vida. Como a soberania de Deus se expressa no mundo onde a liberdade individual é tão valorizada e tão incentivada, digamos assim. A Grécia já debatia essa questão do destino. Em grego, destino quer dizer moira. A palavra para destino em grego é moira. Os gregos já discutiam isso. E tem uma peça de teatro de um dramaturgo chamado Sófocles. Belíssima essa peça, se chama Édipo Rei. Um canal de televisão passou uma novela com esse nome há séculos atrás. Pelo menos foi no século passado, não é, Isabel? Foi no século passado. Isabel não gostou muito dos séculos atrás, porque nós até assistimos algumas partes dessa novela, não é? Mas foi no século passado. O que é que conta essa peça? Uma mulher teve um filho, Jocasta era o seu nome, ela teve um filho e aí levou o bebê para o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um lugar onde os gregos levavam e iam fazer visitas para ouvirem profecias sobre a vida deles, coisas dessa natureza. E leva aquele menino e aí o oráculo diz o seguinte para aquela mãe e para o pai do bebê: se desfaçam desse menino, porque isso é um problema seríssimo para vocês. Isso é uma... Eu vou usar uma palavra que aqui em Paracatu, vocês chegam, ficam arrepiadas quando a gente fala, mas eu vou falar. O oráculo disse o seguinte: esse menino não é uma bênção, esse menino é uma desgraça para essa família. Sabe por quê? Ele vai matar você, para o pai, e vai se casar com você, para a mãe. Ficaram doidos. Quem quer um menino desse? Ninguém quer, quem acredita nessas profecias. E aí decidem: o que vamos fazer com esse menino? Vamos matar. E aí entregam para um empregado. O empregado, então, tem dó de assassinar aquele menino e deixa ele pendurado numa árvore, pelos pés, amarrados os pés, deixa pendurado para ele morrer por si mesmo. Nisso vem passando uma família de uma outra cidade e ficam maravilhados com aquele bebê, eram cidades-estados, então cada cidade tinha um rei, tinha um governante, ficam, acham aquele menino bonito e põem o nome dele Édipo, que quer dizer pés inchados, e levam aquele menino e criam como filho. E o menino não sabe que é filho adotivo, ele não sabia. Adulto, Édipo vai para o oráculo de Delfos. E aí o oráculo manda real para ele, diz: rapaz, a sua situação não é nada fácil, porque o que eu leio aqui é o seguinte: você vai assassinar o seu pai e vai se casar com sua mãe. Ele fica doido, porque ele amava os pais. E aí ele sai da cidade e vai embora e sai errante. Nessa viagem como um errante, ele topa no meio do caminho com uma carruagem levando uma comitiva real. Há uma briga, ele assassina uma pessoa naquele grupo. Depois ele chega até aquela cidade e naquela cidade havia um monstro, vamos dizer assim, que estava destruindo a cidade, e a rainha viúva disse que quem conseguisse desvendar a charada daquele monstro que estava destruindo a cidade, ela se casava com ele, porque quem descobrisse a charada vencia o monstro. Ela se casava, ela desposava aquele homem. Édipo errante, estava fugindo do destino dele, que havia ficado na sua cidade, porque ele não queria assassinar seu pai e casar-se com sua mãe. Ele então vai e se apresenta, e o monstro então lhe mostra a charada. O que é o que é? De manhã anda sobre quatro pés, ao meio-dia sobre dois e à tarde sobre três pés. Ele diz: fácil demais, o ser humano. De manhã, criança, a gente anda engatinhando, feito um quadrúpede. Ao meio-dia é quando já estamos na idade adulta e andamos sobre os dois pés. À tarde, já no anoitecer, é quando estamos velhos e precisamos de uma bengala. Por isso que andamos com três pernas. E aí descobriu, e ele então se casa com Jocasta. E aí, anos depois, ele vai no oráculo de Delfos, e aí lhe é revelado que ele havia cumprido a profecia. Ele tinha matado o pai dele, aquele homem que ele matou era o seu pai biológico, e ele hoje estava casado com a sua mãe biológica, que era Jocasta. Édipo pira, fura os olhos e sai feito um louco. Isso é uma tragédia grega clássica que conta a história, e que nós podemos fazer várias interpretações desse texto. A mais clássica é a de Freud, psicanalista, e podemos fazer várias leituras, mas uma delas é a leitura de Sófocles, que é a questão do destino. Eu posso fugir do meu destino? Ou, vamos para o nosso texto, eu posso fugir daquilo que Deus tem para mim? É possível fugir? É possível resistir? O livro de Ruth trata dessas questões. Vejamos a situação dessa família. Essa família morava em Beit Lehem. Eu falei Beit Lehem, que é Belém, que é para usar o termo hebraico. Beit em hebraico quer dizer casa, e Lehem quer dizer pão. Então, Belém quer dizer casa do pão. Casa do pão. Acontece que em Belém acontece uma grande seca, e por causa dessa seca, essa família tem sua vida virada de ponta cabeça. E conta então o texto a história de uma família que migra de Belém para a região de Moabe. Quem conhece a triste partida de Patativa do Assaré, lendo esse texto, pode se lembrar, né? Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Que conta a história também de uma família que migra para o sul, para São Paulo, em busca de melhores dias. É exatamente isso o que acontece com essa família. Por isso que nós, no primeiro ponto, falamos então dessa triste partida. Imagina, você mora na casa do pão. Imagina, você mora num lugar, numa terra onde o Senhor havia dito que ali manava leite e mel, e de repente você tem que migrar, como fizera Abraão, que foi para o Egito, como fizera Jacó, que também foi para o Egito, os patriarcas,
porque ali atravessava uma grande fome, uma dificuldade muito grande. Na época em que os juízes governavam, houve então uma grande fome. O texto não nos conta, por exemplo, se essa fome é um castigo de Deus porque o povo andava no pecado, porque andava, porque estávamos no tempo dos juízes. O autor do texto, ele não fica enrolando, ele vai direto ao ponto, ele vai contando a história nua e crua como um repórter que tem avidez de contar uma história. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Judeus e moabitas eram inimigos. Um judeu não devia morar na região de Moabe. Durante a travessia no deserto, os moabitas criaram vários problemas para Moisés e todo aquele grupo. Então, a escritura proíbe que os judeus se relacionassem com os moabitas, que os judeus se casassem com os moabitas, que os judeus morassem em Moabe, menos Moabe. Moabe é inimigo. Moabe, esse nome, essa região, é parente dos judeus, porque Moabe é descendente de Ló, o sobrinho de Abraão. Então, Moabe é filho de um caso de incesto que Ló tem com uma de suas filhas. Ele tem filhos com suas duas filhas, e Moabe é um desses descendentes. Então, são parentes. De novo, algo que eu já falei tantas vezes aqui, briga de família, né? Essa briga de família, sempre briga de família, nós estamos vendo aqui. O nome do homem era Elimeleque, que quer dizer, meu Deus é rei. Olha a ironia desse nome. Um homem cujo nome, ao ouvido de um judeu, soava sempre como meu Deus é rei, não confia em Deus, não crê que Deus pode mandar chuva, não crê que Deus pode prover a sua família em Belém, na terra do pão, na casa do pão, e ele foge, ele sai. Ele estava com medo de morrer de fome, ele e sua família. Então, lembram da questão do destino, da predestinação, que Édipo foge, a família o mata, depois ele foge do destino dele, mas ele cai nas garras do destino sem conseguir se desfazer. Pois bem, Elimeleque, com medo de morrer, ele vai para a região de Moabe e leva sua mulher, Noemi, que o nome quer dizer agradável, minha delícia, e Malon e Quilion, os nomes dos seus dois filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. O texto nos diz 10 anos, cerca de 10 anos, ou mais de 10 anos, mas foi pelo menos uma década que eles ficaram ali. Então, eles deixam sua terra, não era muito longe Moabe, de Belém, mas eles deixam sua terra e vão viver como estrangeiros numa outra terra, num outro lugar, habitada por inimigos históricos deles. Mas eles vão e partem e deixam para trás toda a parentela. Claro que Noemi seguramente tinha pai e mãe, irmão e irmãs. O seu marido, Elimeleque, também tinha família em Belém. E vão embora, deixam tudo, fugindo da seca, fugindo da fome, mas também buscando uma alternativa própria, em vez de colocarem a confiança em Deus, nos propósitos de Deus e naquilo que Deus havia garantido ao seu povo, que era a subsistência do justo. Não faltaria. Então, faltaram esses elementos na vida daquela família, e Elimeleque, então, junta sua mulher, seus filhos, e vai viver numa terra inimiga. E aí, ele que estava fugindo da morte, de repente nós vemos que a morte começa a rondar a sua família. Olha aqui, que tristeza. Então Elimeleque, o marido de Noemi, agora ele, aí eu retomo para algo que eu falei no começo, aqui nós já vemos que Noemi já assume o protagonismo nessa história, porque Elimeleque, ele agora passa a ser o marido de Noemi. Ela não é mais a esposa de Elimeleque, ele é o marido dela, ou seja, é ela que está agora em evidência nessa história. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos, viúva. Quantos anos ela teria? Não sabemos. Quantos anos teriam esses filhos? Não sabemos, o texto bíblico não nos fala sobre isso. 15? Não sei. Do que morreu Elimeleque? O texto não fala. Mal súbito? AVC? Acidente? Um animal o matou? O texto bíblico não fala. O texto, como eu disse, ele é econômico. Apenas diz que Elimeleque morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Mas eles se casaram com mulheres moabitas. Um judeu não podia se casar com uma mulher pagã, ainda mais moabita. Não podia, a menos que aquele pagão, que aquela pagã se convertesse ao judaísmo. Mas não podia. Mas com quem eles iriam se casar numa terra estrangeira sem ter judias por perto? Se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malon e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Sozinha no mundo. A vida de Noemi virou de ponta cabeça. Imagine, essa era uma família proprietária de terras lá em Belém de Judá. Era uma família que seguramente vivia bem, tinha o suficiente para viver. Vem uma grande seca, migram para uma terra distante, migram para uma terra inimiga, de certa forma, inimiga histórica dos judeus. E aí, se não bastasse a migração, se não bastasse todo o problema de viver longe da família, longe dos seus bens, longe de tudo, vivendo talvez como meeiros, talvez eles vivessem como meeiros. Então, a vida de Noemi virou de ponta cabeça. De repente, a nossa vida está toda certa, de repente, a nossa vida está caminhando toda correta, tudo previsto, e aí alguma coisa acontece que a nossa vida vira de ponta cabeça. Completamente. E aí nós ficamos desnorteados. Desnorteados. Aquilo que ia tão certinho, aquilo que ia tão correto, tudo previsto, de repente vira de ponta cabeça e você então, eu vou usar uma expressão popular que a gente usa, você fica feito um cachorro quando cai de caminhão de mudança. Não é assim quando a gente fica desnorteado, não tem essa expressão? Eu fiquei mais perdido do que cachorro que cai de caminhão de mudança. Foi isso que houve com a vida dessa mulher. Imagina, vocês aqui, mulheres, vocês mudam com a família de vocês, vão para um lugar distante, no caso seria para outro país, não era nem dentro do Brasil, vão para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para o Peru, Bolívia, seja que lugar for, em busca de melhores dias, chega naquele lugar, morre o esposo, depois morrem os dois filhos. Você sozinha no mundo. Noemi, que tinha o seu nome agradável, nós veremos isso depois, ela diz, eu nem mereço mais ter esse nome. O meu nome agora é para ser Mara, que quer dizer amarga, porque eu perdi tudo o que eu tinha, absolutamente tudo. A minha vida virou de ponta cabeça. A morte, então, rondou a vida daquela família, tirando de Noemi, o seu esposo e seus filhos, e ela ficou sozinha no mundo. Imagina uma viúva com duas noras viúvas, jovens, talvez aí na faixa de 20 anos, Noemi com uns 40, alguma coisa assim. A situação dificílima. E aí ela pensa, bom, o que é que eu vou ficar fazendo aqui sozinha nesse lugar? Sem ninguém, sem homem para me proteger. Eu já sou velha, homem nenhum vai querer se casar comigo porque eu já não gero mais filhos nessa idade. Terei dificuldade. Vou voltar. Eu vou voltar. E aí, eu lembro, nesse terceiro ponto, eu fiquei aqui recorrendo a músicas de Luiz Gonzaga. A primeira música foi A Triste Partida, que na verdade é de Patativa, do Assaré, mas que foi celebrizada por Luiz Gonzaga. E o terceiro ponto é A Volta da Asa Branca. Já faz três noites que para o norte relampeia, a asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou para o meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Olha o que é que a história diz. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Olha que lindo. Ela decide voltar. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe. Prestem atenção na expressão, não é para a casa do seu pai, é para a casa de sua mãe. Dentro de uma cultura patriarcal, machista, nós vemos aqui que na história de Ruth, as mulheres exercem protagonismo como liderança de suas famílias, como pessoas importantes na organização e manutenção do seu lar. Então, nós vemos que na casa de Ruth e de Orfa, eram as mães que estavam à frente da família, porque ela diz: volte para a casa da mãe de vocês. Eram viúvas? O texto não nos diz, mas o texto aponta para essa liderança feminina. Voltem, e o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que faleceram e também comigo. Aqui, Noemi foi terrível, porque ela, sendo uma judia, sendo uma crente, ela não evangelizou suas noras, ela não falou do Deus de Israel para as suas noras, pelo contrário, ela devolveu suas noras para o paganismo, para uma cultura pagã. Então nós vemos Noemi aqui, talvez numa crise de fé, e não é para menos. E não é para menos. Mesmo o mais fiel dos crentes pode passar por momentos de dor e de incerteza quando lhe são tiradas as pessoas que eles amam. Perdeu o marido, perdeu os dois filhos. Então ela diz: não, volta. Volta para as mães de vocês, volte para as famílias de vocês, voltem para os deuses pagãos de vocês. Eu vou voltar. Eu não tenho esperança, eu perdi a esperança. Eu vou voltar para a minha terra. Ela está numa grande crise existencial, numa grande crise espiritual, porque sua vida virou de ponta cabeça. E quantas vezes nós também entramos nessa crise quando nossa vida vira de ponta cabeça, assim como Noemi. E aí, o que acontece? E disse mais: queira o Senhor que cada uma de vocês encontre segurança na casa de outro marido. Ou seja, que vocês se casem, vocês são novas, eu já sou velha, vocês são novas, e vocês encontram seguranças na casa de outro marido. Elas não tiveram filhos, essas meninas, elas não tiveram filho. A Bíblia tem outras situações, Gênesis mesmo, a Bíblia nos mostra que há meio que um período ali de 10 anos, quando um jovem e uma jovem se casavam, esperavam mais ou menos 10 anos para vir filho. Se dentro de 10 anos não viesse filho, procuravam alguma solução. Era o caso de Sara e Abraão, por exemplo. Transcorridos os anos de casamento, ela procura uma solução. Aqui, essas jovens já com alguns anos de casadas e não tiveram filhos. Então, de certa forma, era fácil conseguir casamento porque não tinha filho, eram viúvas quase solteiras, né, digamos assim. E aí diz mais, mas quando Noemi as beijou, elas começaram a chorar em voz alta e lhe disseram, sem dúvida voltaremos contigo para o seu povo. Nós vamos voltar com você. Você não vai voltar sozinha, minha nora. Você não vai retornar para a sua cidade, você não vai retornar para o seu povo sozinha como uma mulher derrotada, como alguém que veio em busca de melhores dias, alguém que veio em busca de melhores condições e voltou numa situação pior do que veio, porque você veio com marido e filhos e está voltando sozinha. Não, você não vai voltar sozinha. Nós voltaremos com você. É isso que aquelas duas jovens dizem para Noemi, que teve então a sua vida virada de ponta cabeça. Mas nós vamos ver no decorrer dessa história que Deus tinha um propósito na vida de Noemi. Deus tinha um propósito na vida dessa família, ainda que Elimeleque, o seu marido, não tenha crido suficientemente nas promessas de Deus para a sua vida, tenha ido em busca de melhores dias noutro lugar, junto com sua mulher e seus filhos, e mesmo agora, Noemi parecendo uma derrotada diante do seu destino, porque eles saíram para não morrerem de fome, e contudo morreram dessa mesma forma, ainda que fugindo de um destino que se afigurava na sua frente, nós vimos que não adiantou muito. Eles foram alcançados. Como sair dessas situações difíceis que nós vivemos nas nossas vidas? Como sair dessas situações que parecem que o mundo acabou, que não há esperança, que não há mais futuro, que não há nada que nos renove a fé e a esperança? Como sair? É o que nós vamos ver no transcorrer da história de Ruth, que é uma história belíssima. A história de Noemi é uma história de dúvida, mas também uma história de fidelidade, e é uma história que as promessas de Deus são cumpridas na vida dessas mulheres, e é dessa família, que nascerá o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Olha que maravilha. Imagina a vida dessa mulher, virada de ponta cabeça, a falta de esperança, e nem lhe passava pela cabeça que Deus guardava para a vida dessa família algo grandioso, que era o nascimento de Davi, o grande rei de Israel, e o nascimento do seu próprio filho, porque é dessa família que nascerá o Filho de Deus. Então, mesmo no meio das cinzas, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dúvida, mesmo no meio da incerteza, da tristeza e da falta de esperança, Deus faz brotar algo novo. E que nós, inspirados pela história de Noemi, que depois será Mara e que depois voltará a ser Noemi, mantenhamos a nossa fé e a nossa esperança, mesmo nos tempos difíceis. Amém. Vamos ficar de pé. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, obrigado, Deus Santo, por sua palavra, obrigado por esse texto tão belíssimo. Que o Senhor, que teu Espírito nos guie, nos ilumine durante essas quartas-feiras, quando teremos a oportunidade de mais uma vez aqui na nossa igreja expor o livro de Ruth, passados 10 anos da primeira exposição. Que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito nos ilumine e que retornemos para as nossas casas certos do de que os propósitos de Deus serão cumpridos na nossa vida e que as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós serão uma realidade, ainda que nos momentos de tristeza, de solidão e de dor, nós não enxerguemos essa possibilidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos.